Bezat Hashem, Daf Nun Beit Tatadu Jinazir. Olá pessoal, Shalom Alechem. Estamos Daf Nun Alef Amud Beit, na terceira linha de baixo. No final da linha Bairá, Varó perguntou uma questão. Novo assunto. Fala Rava, Nemalash Hastrama. Sabemos que é proibido que um judeu coma insetos, vermes, o que seja que não é caché. Com certeza a pessoa será castigada por ter comido isso num tribunal rabínico. Porém, em geral, quando tem algo proibido para a pessoa comer, ele só é castigado no tribunal rabínico se ele comer um kazait, um volume considerável, mais ou menos 30 gramas. Porém, quando se trata de insetos, por exemplo, uma formiga, que é o caso que Rava vai trazer, a pessoa que come uma formiga inteira, mesmo que a formiga não tenha um kazait, porém ele é castigado no tribunal rabínico. Por quê? Porque ele comeu uma briá. Briá significa uma criatura inteira. O kazait é um volume importante e relevante de um alimento, porém, para uma formiga ser relevante, ser importante, não tem que ter um kazait, ela já é uma criatura, já é uma briá. Então, a pessoa seria castigada no tribunal rabínico se ele comer uma formiga inteira. A questão de Rava é se a pessoa comer uma formiga sem as patas. As patas de uma formiga não são órgãos vitais da formiga, ela consegue sobreviver sem as patas. A questão é, Shiura gmirin la ve'achase ou briá gmirin la ve'aika. Será que essa lahada briá só se aplica se a criatura está inteira? Então a formiga que não tem as patas não está inteira. E a pessoa não seria castigada no tribunal rabínico por comer isso? Nos céus vão castigar ele, a pessoa que come algo proibido, mesmo que é menos do que um kazait. Ele é castigado pelo tribunal do céu, tribunal celestial de Hashem. Porém, no tribunal da terra, ele só é castigado se ele comeu algo relevante. Então, será que Shiura Gmirina Verha Hasir? Será que quando a Torá fala, quando se aprende a salahada Briá, significa que a criatura tem que estar em 100% inteira para ser considerada uma Briá, uma criatura? Ou possivelmente Briagmirila Veaika? Ou será que essa formiga, mesmo sem as patas, ela consegue viver sem as patas? Não perdeu órgãos vitais? Então, talvez a criatura existe já. A criatura está inteira porque ela tem todos os órgãos vitais. Então, como fica isso? Shiuragmirila, será que a criatura tem que estar inteira, literalmente? Ou Briagmirila, mesmo que ela não está fisicamente inteira, porém ela tem tudo que ela precisa para funcionar, para viver? Então, talvez, a pessoa que comeu uma formiga sem as pernas, ele seria castigado. Obviamente, a pessoa só seria castigada no tribunal da terra se ele foi advertido disso e ele sabia do que estava acontecendo, que estava comendo algo proibido. Começamos a Afnun Beit em cima. Maravilhá me descarta. Maravilhá, da cidade de Descarta, trouxe uma prova. Tá? Chama uma prova da Braita. Bem, a Torá diz com relação à impureza do xeretz, do réptil. Um réptil pela Torá não é como se classifica hoje em dia na biologia um réptil. Pela Torá, qualquer rastejante é um réptil. Um rato é um xeretz pela Torá. Tem shmone xeratzim, oito répteis que impurificam depois que eles morrem. Em geral, é a família dos ratos e dos lagartos. O pasuk diz, Baem, a pessoa que encostar no réptil se impurificou até o pôr do sol. Ele vai no mikve, depois do pôr do sol ele está puro. E a kolbe kulan, se a Torá diz nos répteis, será que isso é só se a pessoa encostou num réptil inteiro? Ou seja, se a pessoa encostou em parte de um réptil, ele não se impurifica? Tá? Tem outro pasuk que diz deles, a pessoa que encostou deles, ou seja, a mesma parte deles, impurificaria a pessoa. Então, se a Torá diz que a pessoa que encostou deles, será que é mesmo se a pessoa encostou numa parte mínima, minúscula, de um cadáver, de um desses oito répteis, ele se impurifica? Talmud Lamar Baem, tem o primeiro pastor que a Braita trouxe, que a pessoa tem que encostar neles, nos répteis. Como fica isso? De um passo que parece que a pessoa tem que encostar neles. Os répteis, como eles estão, inteiros, impurificam. Outro passo que parece que mesmo que a pessoa encostou em parte de um réptil, Mesmo a parte minúscula, ele se purifica por isso do réptil. Como fica essa contradição? Fala Breit, Acheigab Miktatan Sheukekula. É verdade. Os dois psukim são corretos com certeza e não se contradizem, um completa o outro. O resultado final desses dois psukim é que a pessoa que encostou em parte de um cadáver, um desses oito répteis, se impurifica, porém quando essa parte tem o volume que algum réptil inteiro tem. Vesheru Hachamim Bekeadashem, os sábios avaliaram que esse volume mínimo da parte de um réptil que impurifica Tumat Sheretz é o volume de uma lentilha. Por quê? Porque o volume primário de uma lagartixa, depois que ela já se formou, mesmo que ela não nasceu ainda, é o volume de uma lentilha. Então, uma vez que esse é o volume mínimo de um réptil inteiro, então esse vai ser o referencial para as leis da impureza do réptil. A pessoa que encostou, por exemplo, um pedaço de um rato que morreu, se esse pedaço tem o volume de uma lentilha, a pessoa se impurificou. Se tem menos, a pessoa não se impurificou. Fala o sábio, dessa beta a gente vê uma resposta para a nossa questão da formiga que não tem as patas. Será que a pessoa é castigada no tribunal rabínico, um bedim ou não? Fala, esse sábio, Shmamina Shiurak Meirela. O que a breta diz? Que o volume mínimo de um réptil é o volume de uma lagartixa no estágio primário, que tem o volume de uma adachá, volume de uma lentilha. Ele usou o volume de uma lagartixa com as patas. Então, se vê daqui que para a lagartixa ser considerada uma criatura, um réptil, uma briá, tem que ser com as patas. A mesma coisa com relação à nossa alahá. Para uma formiga ser chamada de uma briá, uma criatura, e a pessoa que comeu, mesmo que não comeu um casal, seria castigada num betim, é só se a formiga está inteira com as patas. Porque se a formiga sem as patas é chamada de uma criatura, uma briá, então a mesma coisa se aplicaria a esse caso da lagartixa. Se uma lagartixa sem as patas, que as patas não são órgãos vitais da lagartixa, a lagartixa sem as patas é chamada de uma briá, uma criatura, então o volume referencial para a lei da impureza do réptil que a gente já falar seria o volume de uma lagartixa no estágio primário, que tem o volume de uma adachá, é verdade, porém sem as patas, somente a briá por si só, somente o próprio réptil por si só, sem as patas. Uma vez que a Breta não falou isso, a Breta não diz que o volume que de uma parte de um réptil que impurifica a impureza do Sheretz é o volume de menos do que uma adachá, o volume da lagartixa sem as patas, significa que para a lagartixa se chamar de uma criatura, tem que ser um organismo inteiro, com os órgãos não vitais também, com as patas. Isso resolveria a nossa questão. Qual é a resposta? Que uma formiga sem as patas não é chamada de uma briá, uma criatura inteira, e a pessoa que comeu isso não seria castigada no bedim. Fala, galera, que não tem bro. Amar Ashmaya, fala o sábio, que Bainan Shura de Bedelo Havia Kiada Shalom Itamei, Delona Flaba Neshama, isso que a Breta diz que uma lagartixa sem as patas não é chamada de uma lagartixa, é porque a lagartixa não nasceu ainda. Então a lagartixa, antes de nascer, todo o corpo dela, também as patas são órgãos vitais. Antes da criatura nascer, ela está num estágio mais frágil. Então, uma vez assim, também as patas fazem parte dos órgãos vitais. Se alguém vai arrancar as patas de uma lagartixa antes dela nascer, de certa forma, ela não vai sobreviver. Por isso, o volume mínimo de um réptil inteiro é uma lagartixa com as patas, porque as patas da lagartixa, antes dela nascer, fazem parte dos órgãos vitais. Avana Flaba Neshamalo, porém você não vê daqui dessa breta uma prova para o nosso caso. No nosso caso, a formiga já nasceu. Sendo assim, uma vez que as patas da formiga não são órgãos vitais, talvez mesmo se ela não tem as patas, ela é chamada de uma criatura. Ela tem todos os órgãos vitais. E a pessoa que comeu seria castigado. Então fala, mas realmente ficamos na dúvida. Aparentemente a lei é que a formiga sem as patas é chamada de uma criatura, uma briá inteira. E a pessoa que comeu seria castigado, como se a pessoa tivesse comido um casai de algo proibido. Seria castigado no Betim com 39 chicotadas malucas. Continua a Gemara, Ashidrava Agulgolet. A Mishnah fala que não só o corpo do falecido impurifica o recinto, também um kazai do corpo do falecido, um 30 gramas do corpo. E a Mishnah fala mais aquela decomposição que a gente viu ontem, o rekav. E também a shidra e a golgola, também a coluna vertebral e também o crânio. São partes importantes do corpo e purificam todo o recinto. Tumat oil. Fama aí, Bairro perguntaram aos sábios, shidra ve golgolet nan, ou dima o shidra o golgolet. O que a Mishnah quis dizer? A coluna e o crânio. Significa que a coluna e o crânio juntos, que são conectados, impurificam o recinto, porém separados não? Ou a Mishnah diz que a coluna impurifica o recinto? Ou o crânio impurifica o recinto, mesmo que eles não estão juntos? Como fica essa halakha? A Marava de Sravatashma, a própria, responde essa questão. Shidra shegiret rov ilain sheba teora. A coluna de um falecido, que as costelas foram quebradas. Teorá não impurifica o recinto. Impurifica pelo contato, se a pessoa encostou está impuro, se a pessoa carregou, mesmo sem encostar também está impuro, mas não o recinto. O Bakever, porém, se essa coluna com as costelas quebradas estão dentro do túmulo, mesmo que só tem isso no túmulo, o resto do corpo lo aleno foi perdido, afirma Shubere também Fureketmea, mesmo que as costelas são quebradas ou estão extraídas da coluna, Tmea, isso impurifica a pessoa que passa por cima desse túmulo está impuro, por exemplo. Por que Pnea Kever? Por causa do túmulo. Explicam os comentaristas, temos uma Lachara Moshe Mishinai, uma lei que Moshe Abel transmitiu para nós, escutou de Hashem, que o túmulo unifica todos os ossos que estão dentro, como se estivessem conectados. Ou seja, se tem dentro do túmulo a coluna com as costelas desprendidas da coluna, o túmulo é como se fosse um conjunto que engloba tudo o que está dentro dele, e é como se as costelas estivessem presas à coluna e impurifica a pessoa que passa por cima desse túmulo, por exemplo. Famatam Mishum de Giret. O começo da breta diz que a coluna que tem as costelas quebradas ou deslocadas da coluna não impurifica o recinto. Parece que só nessa situação não impurifica. Alô, Giret, parece que se as costelas estão perfeitamente conectadas, a coluna não se quebraram. Também parece que essa coluna dessa forma impurifica o recinto. Shmamina o shidra o golgoletani. Parece essa braita que a coluna por si só, se ela está inteira com as costelas, impurifica o recinto, mesmo que o crânio não está junto. E o crânio por si só impurifica o recinto, mesmo que não está conectado à coluna. Só se a coluna não tem as costelas inteiras, aí não impurifica. Porém, se tem sim as costelas inteiras, parece da braita que sim impurifica. Deixando de lado o crânio, se tem crânio ou não. Fala na Haloktani. A Breta não disse isso. Você não pode colocar palavras na boca da Breta. Hakamash malan de higire teorá. O que a Breta diz é o que o sábio da Breta tinha certeza. Que se a coluna não tem as costelas inteiras, conectadas à coluna, não impurifica. Isso ele tinha certeza. Idar tibailach. Porém, pode ser que o sábio da Breta estava na dúvida dessa mesma questão que a gente mencionou. Ele não mencionou que ele estava na dúvida que se as colunas têm as costelas perfeitamente, não quebraram, não foram deslocadas, ele está na dúvida se isso impurifica o recinto ou não. Porém, uma coisa ele tem certeza, que se a coluna tem as costelas quebradas, com certeza não impurifica o recinto. Então você não pode trazer uma prova dessa braita. Tashma, uma outra tentativa de prova. Rabi Yehuda Omer fala Rabi Yehuda, Shishat varim rebekeu ametamei vahachamim admitari. Tem seis casos que Rebbe Akiva sustenta que isso impurifica o recinto e os sábios dizem que não. Vamos ver quais são os seis casos na frente. Vechazar por Rebbe Akiva, e Rebbe Akiva voltou atrás em quase todos os casos e concordou com a opinião da maioria dos sábios. Vamos ver qual o caso que não voltou atrás na continuação do Daf. O Masé Shevi, o culpado de Leat Samod de Betacneset. Aconteceu uma vez que trouxeram uma caixa cheia de ossos de um falecido ou de vários falecidos para a sinagoga. Vimos do Daf anterior uma possibilidade de um caso. A pessoa estava arando o campo dele, encontrou uma pessoa enterrada no campo dele, ele pode transferir esse falecido para outro lugar, para um cemitério ou o que seja. Pode ser que isso que aconteceu aqui. Trouxeram uma caixa cheia de ossos para a sinagoga. Lebedakneset Shetazim, a sinagoga dos ferreiros. Naquela época, cada tipo de profissional tinha uma sinagoga para ele, para o grupo dele. Cada profissão tinha horas de trabalho diferentes, uns rezavam mais cedo, outros rezavam mais tarde. Cada um tinha uma sinagoga e trouxeram esses ossos para a sinagoga dos ferreiros. Eles não sabiam o que tinha nessa caixa, se isso ia impurificar o recinto, deixaram a céu aberto para não impurificar nenhum recinto. E todos o médico e os outros médicos entraram com ele para verificar se tinha uma coluna inteira, por exemplo, que impurificaria o recinto ou não. E os médicos falaram que não tem uma coluna inteira de um falecido, então não impurificaria o recinto. Parece que todo motivo que essa caixa de ossos não impurificaria nenhum recinto é porque a coluna não está inteira, não é a coluna de um falecido só que está inteira com as costelas, etc. Ha'ika o shidra o gulgolet, parece dessa breta que se sim tivesse a coluna de um falecido inteiro ou um crânio inteiro de mihada de um falecido só, Nazir Megalea Kalea, se essa caixa estivesse dentro de um recinto e um Nazir entrou lá, ele se impurificou em presença do falecido e tem que começar a Nezirut outra vez. Então, dessa breda se vê, refletindo para a nossa Mishnah, que a coluna por si só impurifica o recinto ou o crânio. Os médicos falaram que não tem uma coluna inteira. Porém, parece que se tivesse sim uma coluna inteira de um falecido só impurificaria o recinto, mesmo que não tinha o crânio conectado. Isso responde a nossa questão. Fala Lomi Baia Kama. A Beta quis falar mais ainda. E o que? Lomi Baia Shidrava e Golgola Trimeterrad Leika. Os médicos falam não só que não tem aqui uma coluna com o crânio conectado, ela afirma Shidrava Trimeterrad ou Golgola Trimeterrad Leika. Não tem nem uma coluna inteira. Não tem nem um crânio inteiro de um falecido só. Então, isso que ele quis dizer, nem precisa nem falar que não tem uma coluna com o crânio conectado, não tem nenhuma coluna inteira. Porém, pode ser que mesmo que tivesse uma coluna inteira, nem purificaria o recinto, a não ser que tenha também o crânio conectado. O que eles falaram foi mais ainda. Não só que não tem uma coluna com o crânio, também não tem nenhuma coluna. Então não podemos reduzir essa braita para a nossa questão. Tashma, uma outra tentativa de prova. Miminyana, quando a Braita enumera esses seis assuntos que Rabi Akiva discutiu com a maioria dos sábios, e Rabi Akiva purificava a situação, os sábios purificavam a situação. O Mante Shadvarim, quais são esses seis casos? Rabi Akiva metame, Bahachamim metarim. Rabi Akiva sustenta que isso está impuro e purifica o recinto, e os sábios não sustentam que está impuro, sustentam que esses casos não impurificam o recinto. Quais são os casos? Um caso é, se tem um órgão que está inteiro, porém ele é composto por duas metades, cada metade de um falecido diferente. Alguém aparentemente está estudando medicina e pegou duas metades, por exemplo, de um coração, e ele quis reconstruir o coração. Pegou uma metade de um falecido, outra metade de outro falecido, e quis reconstruir um coração. E reconstruiu o coração. Fala de Akiva, isso impurifica a empresa do falecido, é um órgão inteiro, e impurifica o recinto. E os sábios dizem que não. Se é um órgão que foi composto por dois falecidos diferentes, não impurifica o recinto. Outro caso é se duas pessoas tiveram que extrair algum órgão do corpo, e alguém pegou esses dois órgãos, cortou na metade cada um, e reconstruiu os órgãos com uma metade de um falecido, com uma metade de uma pessoa viva e outra metade de outra pessoa viva. E reconstruiu isso. Rabi Akiva diz que isso impurifica o recinto. Esse órgão é um órgão morto agora. E os sábios dizem que isso não impurifica o recinto. Vimos no anterior que existe uma questão sobre isso, se um órgão que foi extraído de uma pessoa viva impurifica o recinto ou não. Porém, nesse caso, que os dois órgãos foram cortados à metade e alguém reconstruiu esse órgão, isso, conforme a Rabi Akiva, sim purifica o recinto, mesmo que são de duas pessoas diferentes, e os sábios purificam a situação, isso não impurifica o recinto. Qual é a outra situação? Varachatzi kav atzamot sheba mishne metim. Você tem meio kav. Meio kav é uma medida de volume, mais ou menos 700 gramas de ossos, que esses ossos são ossos de duas pessoas diferentes. Conforme Rabi Akiva, isso impurifica o recinto, e o nazir que entra nesse recinto tem que começar no exílio dele do princípio. E os sábios sugerem que não. Se essa quantidade de ossos é o volume que impurificaria o recinto, porém, se é composto por ossos de dois falecidos diferentes, não impurifica o recinto. Balevi Damaba Mishnai. Outra situação, se tem um Levi de 86 ml de sangue, porém esse volume é composto por sangue de dois falecidos diferentes, que serão um recinto, conforme Rabi Akiva, ele não diferencia, assim como esse volume é o volume de sangue que um falecido purificaria todo o recinto, é o mesmo volume se ser composto por dois falecidos diferentes, não faz diferença, e a maioria dos sábios discute. Outra situação que tem uma machloket é se tem um osso que tem o volume de um grão de cevada, porém foi quebrado na metade. Então, se tem um osso inteiro que tem o volume de um grão de cevada, impurifica a impureza do contato e impurifica a impureza da carga. Para ossos impurificarem o recinto, tem que ter aquele volume que a gente mencionou, meio cavo de ossos. Vamos lá na frente mais sobre esse assunto do volume de ossos que impurifica o recinto. Essa breta fala que meio cavo, mais ou menos 600 gramas de ossos impurifica o recinto, e o nazir que entra lá tem que começar a nazir o dele do zero. Porém, um osso que tem um volume de um grão de cevada, se alguém encosta nisso, se impurificou, impurifica o falecido. Carregou isso, impurifica também. Não impurifica o recinto. Agora, a machloket é quando esse osso foi quebrado na metade. Então, cada pedaço não tem o volume de um grão de cevada. Porém, eles estão perto um do outro. Rabi Akiva diz que eles continuam impurificando a impureza do contato ou da carga. Tumat magá ou tumat massá. E os sábios dizem que não. Se eles estão quebrados, então isso não impurifica mais nenhuma impureza. Vashidra vagulgol. Agora, o sexto caso que a Breta menciona é a coluna e o crânio. Então, aparentemente, o que a Breta diz é que a coluna e o crânio impurificam o recinto. Agora, a discussão entre Rabi Akiva e Hachamim é se alguém que estava fazendo algum experimento de medicina, o que seja, pegou um crânio e conectou a uma coluna de outra pessoa. Será que isso impurifica o recinto? Não fala Rabi Akiva que sim, falam sábios que não. Aparentemente isso que a Breta quis dizer, será o sexto item da lista. Viramos a página. E se a gente vai falar que a coluna por si só impurifica o recinto, ou o crânio por si só impurifica o recinto, então significaria que última coisa que a Breta diz, a coluna e o crânio são duas coisas separadas. Então teríamos sete casos na Breta, não seis casos. Então o sexto caso seria a coluna, que se alguém pegou duas colunas e reconstruir uma coluna desses dois falecidos, conforme Rabi Akiva, isso impurificaria o recinto, conforme Hachamim, não. E o outro caso é se alguém pegou dois crânios e reconstruiu um crânio desses dois, a mesma discussão, Rabi Akiva diz que sim, purifica o recinto, e os sábios dizem que não. Porém, a Breta não disse isso. A Breta são seis casos. Então, a Breta falou que esse último caso, a coluna e do crânio, é um caso só, aparentemente. Ou seja, que para purificar a impureza do recinto, é necessário que a coluna seja conectada ao crânio. E a discussão de Hachamim e Rabi Akiva é se alguém pegou um crânio de uma pessoa e colocou numa coluna de outra pessoa, se isso purifica o recinto ou não. Então, aparentemente, tem uma resposta dessa braita, que para purificar o recinto, através da coluna e o crânio, tem que ter a coluna e o crânio conectado. Fala agora que não. Que está ali... Pulo parênteses, colher de pliga a lei da Bim. Não tem uma prova dessa breta. Por quê? Porque o assunto da breta é trazer casos que Rabi Akiva discute com a maioria dos sábios. E esse número 6, de 6 casos, são 6 casos que Rabi Akiva discute com o Hachamim. Mesmo que a breta pode ser que citou 7 casos, ela enumerou só 6, porque tem um caso que Rabi Akiva não discute com a maioria dos sábios, Rabi Akiva discute com um sábio. Qual é o caso? Porque etzem kaseura de arido de pali galei. O caso que Rabi Akiva não discute com a maioria dos sábios é o caso do osso que tem o volume do grão de cevada que foi quebrado em dois. Detalhe como falar a breta. Etzim Kassirah Shenechlag Leshnaim. Um osso, esse osso que a gente mencionou, foi quebrado em dois. Rebbe Akiva Metamei, Rebbe Akiva diz que se essas duas metades estão na nossa frente, isso continua impurificando a impureza do falecido com contato à carga. Rebbe Yochanan ben Uri Metamei. Rebbe Yochanan ben Uri é quem discute com Rebbe Akiva. Não a maioria dos sábios, só um sábio. Então, esse caso não entra na lista dos seis casos da Braita. Então, pode ser que a coluna e o crânio, cada um é um caso separado. O que não entrou na lista foi esse caso do osso que foi quebrado. Fala na Veiba e Teima. Uma outra possível resposta. Kiktane Everminamet. Everminachai Loktane. Pode ser que a Breta mencionou sete casos. Por que a Breta diz que são seis casos? Porque um dos casos é uma exceção, é diferente. Kiktane Everminamet. A Breta menciona, primordialmente, casos de partos de um falecido. Então tem um caso diferente que são que a pessoa pegou dois órgãos de pessoas vivas que tiveram que extrair por motivos de saúde, por exemplo, e dividiu em dois esses dois órgãos e pegou uma metade de uma pessoa, uma metade de outra pessoa e reconstruiu um órgão. Então esse caso é algo diferente do que o resto da Braita, por isso a Braita não mencionou dentro do número 6. Deixou de fora. Mesmo que tem sete casos na Braita, Veiba e tem uma outra possível resposta, que Kiktani, Koleha de Nazir Migalea Halailo, por isso que a Braita menciona o número 6, é porque são seis casos que, conforme Rebbe Akiva, essa parte impurificaria o recinto, e se o Nazir entra lá, ele tem que começar a Nazir do zero. Leapu Ketzem Kaseura Delo, o caso que a Braita não menciona no número 6, é o caso do osso. Um osso que tem o volume de um grão de cevada e foi quebrado em dois. A Bequiva diz que isso impurifica o que é a impureza do contato, a impureza da carga, não impurifica a impureza do recinto. Então, esse caso foi deixado de fora, porque se um nazir entra no recinto que tem esse osso, ele não tem que começar no nazir do zero. Então, essa é a exceção dos casos que a Breda menciona, então não inclui no número 6. Mesmo que também é um caso que a Breda menciona. Veiba e Teima, uma outra possível resposta. Kiktani Koleha de Adarbe, talvez isso que a Breda mencionou no número 6, é porque são seis casos que Rebbe Akiva discutiu com Rahamim, porém futuramente voltou atrás e concordou com a maioria dos sábios. Porque qual é o caso que foi deixado de fora do número 6? Que Rebbe Akiva não voltou a concordar com Rahamim. Revi'ida é o caso do Revi'id, 86 ml de sangue, que é composto por sangue de dois falecidos diferentes. Na situação, Rebbe Akiva nunca voltou atrás. Até o falecimento dele, ele discutiu com o Rahamim e fala que esse sangue impurifica o recinto. E os sábios discutiram com o Rebbe Akiva também, que falam que não. De loada, Rebbe Akiva nunca voltou atrás. A prova disso é que Rebbe falou para Bar Kappara: não ensine para os seus alunos que Rebbe Akiva voltou atrás e concordou com a maioria dos sábios que um revi de sangue composto por sangue de dois falecidos não impurificaria o recinto. Não. Ele mudou, Rebbe Akiva continuou sustentando isso, ensinando isso para os alunos dele até o falecimento dele. Veoda Mikrame saiu. E Rebbe fala que tem um passu que parece como Rebbe Akiva. Rebbe Akiva não tinha por que voltar atrás disso. Qual é o passu? Bakol Nafshot Met Lo Yavo. O passu diz que um nazir não pode entrar num recinto que tem lá falecidos. Nafshot Met. Pessoas que faleceram. E a questão é óbvia, porque o pastor fala no plural. Se tem um falecido num recinto, o recinto está impuro, o nazir não pode entrar lá. Então, por que o pastor menciona nafshot met, pessoas que faleceram? Então, fala aí, me parece desse pastor como Rebbe Akiva. Por quê? Porque nafshot met, a nefesh, é a alma, é uma referência ao sangue. É o sangue, o sangue vital, o sangue da alma, da ma nefesh. São 86 ml, um revi de sangue, que o corpo depende disso para sobreviver. Menos do que isso, o corpo não sobrevive. Então, o que o pastor diz é que se tem nafshot met, tem o sangue vital, composto mesmo que seja por dois falecidos, nafshot met, loyavô, o nazir não pode entrar nesse recinto que tem um revi de sangue, mesmo se é a sangue de dois falecidos. Então, falarei, parece do pastor como Rebbe Akiva. Então, Rebbe Akiva nunca voltou atrás. Esse foi o caso que a Breta deixou de fora quando enumerou seis casos. Rabbi Shimon continua esse assunto. Adi amava e ametame. Fala Rabbi Shimon concordando com o Rebbe que até o falecido de Rebbe Akiva não voltou atrás dessa alahá, essa alahá do sangue. E Mishemet Hazar Boen Yodea. Porque fala Rabbi Shimon, se depois do falecido de Rebbe Akiva, Rebbe Akiva voltou atrás, eu não sei. Se Rebbe Akiva foi no céu e percebeu que ele estava errado, eu não sei. Se Rabbi Shimon aparentemente estava discutindo com Rebbe Akiva e não se dava com Rebbe Akiva que essa mistura de dois sangue, de sangue de dois falecidos, formando o volume do Revitim, purifica o recinto. Tana fala a Braita, o Shcharu Shinabi Pnetani Otav. Rabbi Shimon, que era aluno de Rebbe Akiva, ele ficou tão arrependido de ter falado isso sobre Rebbe Akiva, que depois do falecimento pode ser que ele voltou atrás, que ele, os dentes dele escureceram de tantos jejuns que Rabbi Shimon fez para expiar esse pecado de ter falado assim sobre o rabino dele. Tashma, uma outra prova. A questão é, não está clara ainda a resposta, será que a coluna por si só impurifica, assim como o crânio, ou só se o crânio e a coluna estão conectados e impurifica o recinto? Não trouxemos uma prova ainda para isso. Tashma, uma prova. Tentando falar breta. Bet Shammai Omrim disse Bet Shammai. Rova atzamod min atzamim o mishnaim o mishlosha. Fala Bet Shammai que esse volume de um quarto de um kaf que impurifica todo o recinto, o volume de ossos, min atzamim, mesmo que seja de minoria dos ossos, o mishnaim o mishlosha, mesmo que seja de dois ou três ossos, que tem esse volume de Rova Kaf, um quarto de um Kaf, mais ou menos 350 gramas de ossos, impurifica o recinto. O Betile Lombrim fala Betile Rova Minakvia, Mirova Binyan ou Mirova Binyan. Fala Betile que não. Esse volume de ossos, 350 gramas de ossos, que impurificam o recinto, é só se esses ossos fazem parte da maioria do esqueleto em volume ou a maioria do esqueleto em número. Só assim impurifica o recinto. Assim é uma parte importante do esqueleto e impurifica o recinto como se fosse o corpo do falecido. Porém, se não tem nem maioria em volume do esqueleto, nem maioria em número de ossos do esqueleto, isso não é considerado algo dominante do corpo do falecido, isso não impurifica o recinto. E Beit Shammai aparentemente discute com isso, fala que mesmo se são dois ou três ossos, impurifica o recinto. Amar Rabbi Yehoshua, disse Rabbi Yehoshua, Yachol la'asot divrei Beit Shammai ve'divrei Beit Hillel ke'echad. Fala Rabbi Yehoshua, eu sei como explicar a opinião de Beit Shammai e a opinião de Beit Hillel, que eles não estão discutindo uma opinião completa a outra. Como? Beit Shammai omrim mishnaim o mishloshah. Isso que Beit Shammai diz, que mesmo tem dois ossos, três ossos, impurifica todo o recinto. O mishne shokai ve'erechad, pode ser duas canelas e uma coxa. O mishne erechaim ve'shokechad, pode ser que Beit Shammai quis dizer, ou duas coxas e uma canela. O iverov binyanosh ladam migova, uma vez que isso faz parte da maioria do volume do esqueleto da pessoa. Os ossos da canela e das coxas, ou de uma coxa e duas canelas, fala Rabbi Yehoshua, fazem parte da maioria do volume do esqueleto da pessoa, Erov Binyan, então isso simplifica o recinto. O Betil Elomrim, Betil veio completar isso. Minagviá, ou Mirov Binyan, ou Mirov Minyan, fala Betil, é verdade? A Gviá, a parte dominante do corpo, a maioria do volume, impurifica. Mas também a maioria do inúmero de ossos do corpo também purifica o recinto. O Ilveishnan, Benifreki, Adain, Veraglain, assim como os ossos da mão, das mãos, dos pés, tem a maioria dos ossos do corpo nas mãos e nos pés. Então, fala Betileu, também isso impurifica o recinto. É a maioria em número do esqueleto da pessoa, também é algo dominante do corpo do falecido, impurifica tudo o recinto. Então, Betileu veio acrescentar o que o Beit Shammai diz. Beit Shammai diz maioria em volume, fala Betileu, não só maioria em volume, também maioria em número. Shammai Omer fala Shammai, continuando a Braita, afio etzem min ha-shidra u min ha-gulgola. Chama dificulta mais além. Não só quando tem maioria em volume, maioria em número, mesmo um osso da coluna vertebral ou um osso do crânio do falecido impurifica todo o recinto. Uma vez que a coluna e o crânio são partes tão dominantes do esqueleto, mesmo um osso da coluna, um osso do crânio impurifica todo o recinto. Então, fala, Gmará, o que se vê daqui? Se Shammai sustenta que mesmo um osso da coluna, um osso do crânio purifica todo o recinto, não faz tanto sentido falar que a maioria dos sábios discute tanto com Shammai e fala que somente a coluna e o crânio que estão conectados impurificam o recinto. Porque Shammai iria para um outro extremo se a gente falasse assim, que a maioria dos sábios somente a coluna e o crânio juntos, e a coluna inteira com todas as costelas impurificam o recinto, e Shammai foi tão longe e falou, dificultando a lei, que mesmo um osso da coluna, um osso do crânio purifica todo o recinto. Seria uma discussão tão distante assim entre os sábios e Shammai, que um está no polo oposto do outro, não faz sentido falar assim. Então, o que a Gemara quer trazer uma prova dessa braita é que o sábio sustenta que a coluna inteira por si só impurifica o recinto, ou o crânio, e Shammai diz mesmo um osso da coluna ou um osso do crânio purifica o recinto. Então seria uma prova falar a Gemara. Fala, não tem prova. Shammai de Mahmir Tfei. Shammai é uma exceção à regra. É possível falar, e até normal falar, que Shammai dificulta a lei ao extremo, e os sábios sustentariam que somente a coluna com o crânio juntos impurifica o recinto, e Shammai diz mesmo um osso da coluna, um osso do crânio impurifica o recinto. É possível falar assim. Fana lifshot mina tama de Shammai de Mahmir Harabanan adeika shidra vegulgoret. Fala assim, é tão normal falar assim, que normalmente Shammai é um oposto e os sábios são outro oposto, então diz a mesma coisa aqui. Se Shammai sustenta que um osso da coluna e um osso do crânio purificam todo o recinto, deve ser que os sábios são no outro oposto e falam só se tem a coluna inteira com o crânio conectado e purifica o recinto. Malo, não tem prova. Atkano pligera banana lei de Shammai ela beit senecha. Possivelmente a machloket é que sobre esse osso, um osso, se purifica o recinto ou não. Deate mishidram minagulgol, se vem da coluna ou do crânio. Aí Shammai fala que purifica o recinto e os sábios dizem que não. Avaleja de Itebeinei, porém, se tem a coluna inteira, o crânio inteiro, afino Hadami não é possível falar que os sábios estão dizendo que a coluna inteira impurifica o recinto, ou o crânio inteiro, e Shammai discute e fala que um osso da coluna, um osso do crânio impurifica o recinto. O que a Gemara perguntou e respondeu aqui é o seguinte: se é tão normal falar que Shammai ele está sempre no outro oposto de Hachamim, então fala que é a mesma coisa. Shammai fala que um osso da coluna, um osso do crânio purifica o recinto, e os sábios dizem que não, somente a coluna e o osso inteiros conectados. Falam, não, é verdade, pode ser que é essa explicação, mas não tem prova. Possivelmente a discussão é se um osso impurifica o recinto ou não, porque todos concordariam que a coluna inteira impurifica o recinto ou o crânio inteiro impurifica o recinto, mas fica na dúvida, aparentemente essa é a lei. A lei é que a coluna inteira sim purifica o recinto ou o crânio, mesmo que eles não estão conectados, não estão juntos. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Vamos explicar uma coisa que não foi explicada hoje. Uma breta que a gente viu anteriormente, no Amud Aleph, diz que meio cavo de ossos impurifica o recinto, mais ou menos 700 gramas. E a outra breta que a gente viu na sequência, é que Erova cavo, um quarto de ossos, essa breta de Bet Shammai Betirer, um quarto de um cavo de ossos de um falecido impurifica o recinto. Não mencionamos essa contradição, porém amanhã a gente vai explicar por que uma breta fala assim e a outra breta fala assado. Não é uma contradição, são duas alahot diferentes. Não vale a pena perder, com muito mais novidades no próximo DAF. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.